Bom dia!
Boa tarde!
Boa noite!
Tudo depende do horário que você está nos escutando nesse podcast maravilhoso. Sejam todos bem-vindos à nossa podosfera!
Uhul! Mais um programa lindo, maravilhoso!
Aqueles mais loucos. Ai, gente, é de manhã cedo, é madrugada, 10h20 da manhã. Aqueles, né? Que já pintou
Ai,
uma
meu
parte da
Deus
parede
do
da casa e tá fazendo
céu!
drama. Então, Tanielen, do que vai ser o episódio de hoje?
Hoje, galerinha, nós vamos falar sobre a faculdade de gastronomia. Na verdade, os cursos tecnólogos que nós fizemos em
Exatamente. E
gastronomia.
realmente, o curso que quando você for procurar de gastronomia, curso superior, o que você mais vai encontrar é a faculdade tecnológica em gastronomia. Existe o bacharelado em gastronomia. Mas assim, qual é a diferença? Daí você vai me perguntar. Vou lhe explicar porque o quê? Estudei. Você está achando que esse podcast é bagunça, querida? Não é. A diferença é mais a questão teórica. Na parte de bacharelado, você vai ter 4 anos de faculdade, onde você vai se aprofundar muito mais no estudo teórico. E é muito difícil de ter aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem só em 2 estados, uma é na Bahia e uma é no Rio Grande do Sul, mas elas não são assim super divulgadas. Mas a parte prática, que é o que a gente aprende no tecnológico, é mais ou menos a mesma quantidade de horas. Só que a parte teórica ela é muito maior, porque você se aprofunda mais nas coisas. E realmente, né, amiga? A gente que fez o curso tecnológico, a gente tem só uma pincelada na teoria
Sim,
e vamos para a cozinha. Pincela a teoria e vamos para a
exato.
cozinha. E assim, pode ir.
E existem vários outros cursos que a gente encontra também, cursos profissionalizantes, que são maioria cursos práticos e não tem absolutamente nada de teoria. Então você tem, sei lá, uma introdução dentro da cozinha mesmo, de 20 minutos, meia hora no máximo, e já parte para a prática.
Exato.
Já no curso tecnológico, você tem aulas teóricas, você estuda várias coisas. É, na grade curricular, normalmente tem aulas de história da gastronomia,
Exato.
línguas. Então, eu não sei se no teu curso teve, mas no meu teve francês,
A
então eu tive
gente não, eu não tive
francês.
uma matéria de francês, mas quando a gente foi estudar, gastronomia europeia, a minha professora dessa matéria, ela passou, era obrigatório comprar um livro de tradução e ela fazia algumas perguntinhas, assim, sabe? Algumas coisas que a gente tinha que saber. Inclusive pra gente saber o que é um mise en place corretamente, um amuse-bouche, umas frescuras, assim, que é mais francês do que. Não sei nem se amuse-bouche é francês ou não, mas eu vou
Eu me
partir
jimbush,
do.
acho que
Vou
é assim,
partir
né?
do principio que é assim, é.
Baixou o Eric Jacão aqui no moço
Eu
agora.
ia falar que baixou o Alex, ex-marido da Uai, o marido da Priscila, meu ex-chefe, gente, calma.
Para de separar os
É,
casais,
pelo
que
amor de
coisa
Deus.
feia.
Mas é isso, assim, a parte que mais difere, então, assim, de faculdade para faculdade, vai ter uma diferença em grade curricular, mas a base sempre vai ser aquela: panificação, confeitaria, habilidades básicas,
Isso.
molhos, carnes, daí algumas você vai ter empreendedorismo, administração, gestão, hotelaria, nutrição, engenharia de alimentos. Daí.
É, vale ressaltar só, gente, que eu e o Lucas, nós nos formamos em faculdades diferentes. Eu
Sim.
fiz na Univel em Cascavel, no Paraná,
Exato, e eu
e o
fiz na Uniso
Lucas.
em Sorocaba, interior de São Paulo.
Isso, então são duas faculdades diferentes e aí, claro, com grades curriculares um pouquinho
Sim.
diferentes, mas que
As
as
principais
principais
coisas.
matérias estavam lá, né?
É, porque
Então.
assim, na faculdade, não só de gastronomia, como qualquer faculdade que você possa imaginar, a gente vai aprender o básico. A gente vai ter as ferramentas a gente vai ter as ferramentas básicas para evoluir, entendeu? Então, assim, quando você se
Exato.
formar em gastronomia, você não se forma chefe de cozinha, como já falamos aqui. Você se forma
Exato.
tecnólogo em gastronomia, que daí tem divergências em nomenclatura entre gastrônomo e gastrólogo, que daí depois a gente pode até te explicar melhor, porque nesse momento eu dei uma esquecida, mas existe essa diferença. E daí você vai aprender realmente a trabalhar na prática. Porque, assim, a teoria. como em qualquer outro curso, é lindo. É uma coisa assim, tipo, ai, corta uma cebola, lava uma tábua, lava uma faca, lava sua mão, toma um banho, passa um álcool em gel, uma higienização perfeita, limpa a
Maravilhoso.
bancada, daí você vai cortar um alho. Meu cu com chapa na fritas, porque não dá tempo, gente. Claro,
Com chapa na.
com chapa, com fritas na chapa, aliás, errei. Não dá tempo, não que a gente seja porco, longe disso, longe, muito longe de ser porco. Mas assim, você não vai cortar uma, duas, três cebolas, você vai cortar uma caixa de cebola, meia caixa de cebola.
Isso, e a gente aprende também, né, amigo, que existem as tais das contaminações
Sim.
cruzadas. Ou seja, se você estiver trabalhando com proteína, uma carne, um frango, alguma coisa, por exemplo, você trabalhou com frango e aí depois você vai cortar cebola. Aí sim você precisa fazer todo esse
Sim.
rolê.
E até tem
Limpar
tábuas
tudo,
já de cores para
higienizar.
não ter esse problema, né?
Exato,
Claro que nem todo
cores
restaurante tem, né?
diferentes.
A maioria nem tem,
Isso.
para ser
É, então
sincero.
você precisa higienizar muito bem o
Exato.
local por conta da contaminação cruzada, que é o quê? Se você não limpar bem, você vai cortar, sei lá, vai ralar uma cenoura para fazer salada.
Isso.
Se você não higienizar direito, você pode contaminar a tua cenoura com salmonela. Então, né, você precisa deixar tudo bem limpinho, higienizado para poder trabalhar com os vegetais. Agora, se você está cortando legumes, cenoura, abobrinha, cebola, alho, vai tudo para minha panela, gente, pelo amor de
Não, e
Deus, usa
até
menos
assim,
tábua,
você até
assim,
consegue, tipo, cortei a
né?
cebola, passa uma água rapidinho, você não vai esfregar lá, você passa para tirar aquele o resto, né? Tipo assim, ah, eu cortei uma cebola, mas eu vou cortar um alho. Então, passo uma água, seco rapidinho, vou pro alho. Ah, e agora eu vou cortar uma abobrinha que não vai ter contato com o alho. É até interessante você passar uma água ali rapidinho, mas é rapidinho, você não vai parar, higienizar, passar uma que boa, sabe? Uma lavagem básica, a gente tem esse tempo e tudo, mas não dá pra viver assim. Para-se o mundo. E também assim, você não tem dinheiro para ter 23 tábuas por pessoa que trabalha no seu restaurante, entendeu?
Exato.
Ah.
É, e outra coisa que vale ressaltar também, que isso a gente está falando de pequenas produções também, porque em grandes locais, grandes produções, por exemplo, existem praças separadas.
Sim.
Então, a praça que mexe com os vegetais não mexe com carne, é uma outra praça de um outro lado separado, uma outra sala, um outro
É
rolê,
bancada.
para não existir esse tipo de
Sim.
contaminação. E em grandes restaurantes, grandes mesmo, existe então. É como se fossem salinhas. Então, é uma salinha que é para as carnes, outra salinha que é para o
Para
frango, outra
confeitaria.
salinha que é para confeitaria, outra salinha que é para peixes. É tudo bem separado para que não exista esse tipo de contaminação cruzada, inclusive dentro de geladeiras, tá, pessoal? Então, por exemplo, muitas vezes existe um freezer para cada tipo de proteína, um freezer para vegetais, tudo bem separadinho para não ter nenhum tipo de contaminação, tá?
Às
Então,
vezes
tudo
até
isso é levado em
separa.
consideração.
Às vezes separa por andar, né? Quando não tem o freezer, mas aí você guarda as carnes corretamente em caixas para não correr de. Porque você coloca a carne no freezer, ela tá descongelada, então ela vai sangrar. Se você não coloca ela a
Exato.
vácuo, às vezes mesmo você colocando a vácuo, corre o risco de o vácuo não tá bem feito. Porque, gente, acontece. Assim, não é o que você deseja, mas acontece. E daí não corre risco de, sei lá, você coloca lá em cima. E até tem uma lógica, assim, o frango nunca fica para cima, porque o frango é o que mais solta líquido. Daí, tipo assim, tem toda uma lógica.
Exato.
E o correto é você armazenar em caixas para não ter o perigo de contaminação. Mas aí, na faculdade de gastronomia, ela é curta, são 2 anos. Daí eu lhe pergunto, vocês acham, você, amiga, você acha necessário fazer a faculdade de gastronomia para trabalhar no ramo?
Cara, necessário, necessário não é, mas eu acho de extrema importância. Porque quando você faz a faculdade, você tem uma abrangência muito maior de todos os assuntos, você não fica naquele básico ali. E se você for uma pessoa que não é muito de ir atrás, de ficar pesquisando e ir muito a fundo, fazer só um curso técnico, você não vai querer pesquisar o porquê que o caldo é feito daquela maneira e de onde que ele surgiu. Então, eu acho que é legal assim fazer a faculdade, porque você tem uma abrangência muito grande, assim, é bem válido.
Eu trabalhei num restaurante que ele não era tão grande, mas é, a gente servia lá na média de 350 a 400 pessoas por dia. Tipo, café da manhã, almoço, café da tarde, tinha sobremesa, tinha várias coisas. E o buffet, né, do horário de almoço. Com muitas opções de salada e as opções de carnes e tal, normal, né? Um buffet normal. E assim, na minha trabalhando, quem tinha formação de faculdade era apenas eu. Daí, os outros dois chefes, eles tinham uma formação profissionalizante. Excelentes pessoas. Sim, super inteligentes, a Priscila, né? Viajada do mundo inteiro, conhece todos os lugares, trabalhou em mil lugares. A minha outra colega, ela era super inteligente, super dedicada, super estudiosa. Mas assim, a equipe não tinha formação nenhuma, não tinha conhecimento nenhum. Às vezes é muito bom, porque você consegue moldar as pessoas. Mas às vezes as pessoas não entendem a importância de algumas coisas, mesmo você tendo nutricionista no restaurante, tentando explicar o problema de contaminação, de tipo, se você vai no banheiro, você não pode ir com a sua doma, o quão importante é você tomar banho, lavar a mão, sabe? Então às vezes eu acho que
Unhas
assim,
curtas.
Então às vezes eu acho que é meio assim, eu acho que deveria, para que nem muitas outras profissões você tem que ter algum curso básico, eu acho que para trabalhar com gastronomia você deveria ter pelo menos um curso profissionalizante, sabe?
É,
Mas
essa que é a parte ruim da cozinha aceitar todo mundo.
daí por que que não
Tipo.
tem, né, amiga? Porque eles vão ter que pagar um salário mais justo.
Exatamente, pagar salário maior e, né, é tão melhor pagar R$ 1.000 para uma pessoa, tá ali de boas, né?
E aí a pessoa ainda vai se
Então.
sentir grata, né? Porque tá aprendendo um ofício, alguma coisa do gênero. E não é assim, né, gente? A gente que trabalha sabe que é pauleira. E se tivessem pessoas cap mais capacitadas para trabalhar, sobraria menos coisa. Menos pessoas ficariam mais sobrecarregadas e ficaria bom para todo mundo.
Exato. Porque às vezes numa cozinha a gente vê, sei lá, 15 pessoas, 15 funcionários sem formação na área. E às vezes poderia ser reduzido pela metade, né? 7 pessoas com uma noção de linha de produção, de higiene, de organização de cozinha, muitas vezes conseguiriam dar conta do recado muito mais fácil. Então, tem muito disso também. Eu percebo muito disso nos eventos, assim, que eu faço. E, tipo, cara, é surreal,
É, a
assim.
gente
Vocês
deu
estão
conta
uma
em
diferença
dois, né, amiga?
gritante.
A gente deu conta em dois, em 45 dias, de 20 a 20 e poucas
45
pessoas.
dias.
Então, assim. E
É,
olha que
20 a
a
20 e
gente.
poucas pessoas por
É.
dia e, né, tipo,
Quatro.
60 refeições
Sim.
por dia, né,
E assim,
pensando
e olha
assim,
que a gente.
então.
Eu tava muito enferrujado, e assim, né? E a gente deu conta e a gente se sobrecarregou um pouquinho no começo até a gente se aprender e depois o negócio foi.
Sim.
Mas eu vejo pela Pri, assim, lá na Pri, por exemplo, nós éramos em 15 funcionários no total, contando dois administrativos, garçom e tals. Na cozinha eu acho que era oito, nove. Acho que era nove na cozinha. O chapeiro, eu, Alê. É, acho que era nove na cozinha. Quando faltava, a gente ficava desesperado, né? Porque faltou uma pessoa, vai sobrecarregar a outra pessoa, né? Óbvio. Mas a gente via que não sobrecarregava tanto, que a gente dava conta. Por quê? Porque daí a gente sabia que a nossa demanda aumentava, então as pessoas ficavam mais focadas no trabalho, deixavam a conversa mais de lado. Que não é que não pode conversar, gente, pelo amor de Deus, a gente é humano, a gente adora um kikiki, uma fofoquinha. Mas assim, hora de trabalho, eu sempre pensava dessa forma, eu sempre falei isso até quando falavam, ah, vocês não podem conversar, vocês têm que focar no serviço. Eu falava, gente, até a gente servir o buffet, dá para ficar mais quieto, assim, sabe? É que assim, cada pessoa é cada pessoa, né, amiga? Eu consigo conversar e tá trabalhando de boa porque eu consigo prestar atenção na conversa aqui e cortar uma coisa rápido e fazer e tá prestando atenção. Mas isso é uma habilidade que eu desenvolvi de fofoqueiro, digo, de profissional. É, calma, me exaltei. Mas assim, eu consigo. A Lê conseguia muito. Aliás, eu com a Letícia a gente conversava pelo olhar, era incrível. A gente trocava uma hora de assunto em dois olhares e tava tudo certo. Mas assim, a maioria das pessoas não conseguem parar uma do lado da outra, fica olhando o que a outra tá fazendo e enrola. Então, tipo assim, e com a pandemia ainda, a gente foi vendo que a gente conseguia manter uma certa quantidade de produtos no número reduzido. Até teve um mês ali que foi eu e a Priscila. Tudo bem que a gente servia no máximo 10 pessoas, mas tinha tudo. Tinha café da manhã, tinha almoço, tinha os preparos das pizzas à noite. Então, assim, tinha muita coisa para fazer. E E é meio que isso, assim, sabe, gente? É a questão de, se tivessem profissionais com o mínimo de experiência, nem precisa ter experiência, na verdade, com o mínimo de conhecimento e entendimento da importância que são algumas regras para a cozinha, seria muito importante. Muito
Sim.
importante. Daí vem uma grande hipocrisia, né? Porque eu, logo que prego sobre as higienes de saúde, uso barba. E meu cu, novamente, com fritas na chapa, que eu vou tirar minha barba para trabalhar na cozinha. Porque se for falar de pelo, o braço de todo mundo tem pelo.
Sim.
Todo mundo tem cílios, todo mundo tem sobrancelha. E minha barba, o quê? Hidratada, com shampoo certo, com óleo certo. Tá, querida?
Ai, meu
Minha barba
Deus
não cai. E
do céu.
eu já rejeitei vaga de emprego porque queria que eu tirasse a barba. Eu falei, não vou tirar, querido. Você que tá perdendo, eu sou um excelente profissional.
É, então, isso são regras da Anvisa, né? Porque se a gente for ver outros
Só
chefes
daqui do
fora do
Brasil.
mundo. É, mas se a gente pega o Alex Atala aí com aquela
É,
barba, você
então.
acha que vai
Não vai tirar.
tirar? Ah, não vai,
Hoje em
tem
dia já é
isso.
bem menos, né? Até converso. A nutricionista que trabalhava com a gente, a Janine, ela falava: Lu, eu deixo você ficar com a barba, claro, mas ela tem que estar sempre aparada, limpa, né? Não pode estar parecendo um Papai Noel. E se você estiver querendo parecer um Papai Noel, que não tem problema, eu ia ter que usar uma máscara o tempo todo. Porque sim, corre um risco de cair um pelo de barba. Mas, gente, pelo voa. Voa, é muito
Sim.
louco a gente ver a quantidade de cabelo voando. Quando o pessoal ia limpar o salão que varria tudo pra dentro, né? A quantidade de cabelo, até no que vem no prato das pessoas, assim, é impressionante, gente. O pelo voa muito longe. Então,
É
assim,
muito
falar
louco.
que o pelo. Ah, o pelo. A gente bota a mão, às vezes, ah, a gente tá de luva quando vai fazer, sei lá, um quibe cru. Tem que pôr a luva? Porque ele não vai passar por nenhum processo ali de cozimento, a não ser o limão, que vai dar uma semi-cozida. Mas não tem limão suficiente para cozinhar a carne. Então aí você
Sim.
pensa, você vai fazer um baldão, você vai ter contato com o pelo do seu braço. Então, tipo assim, ah,
Exato.
existem algumas indústrias que é obrigatório a pessoa raspar pelo de braço, tudo, né? E daí até a questão de máscara, tudo pega o rosto todo, né? Mas isso é indústria, daí eu entendo, porque vai ser coisa que vai ser congelada, vai ficar meses sabe, refrigerado e tudo, e daí tudo bem. Porque daí é questão de vigilância no Brasil. Porque fora do Brasil, você pode ver o Bud Valastro, que é um dos mais conhecidos assim, que teve o reality show, né, da Carlos Bakery. Ninguém usa touca lá, ninguém usa máscara, mal e mal usa um aventalzão, assim, sabe?
Sim, mas voltando agora então para a faculdade de
Ai, a
gastronomia.
gente adora um
A
bate-papo.
gente ama fugir do assunto.
Mas é isso, eu não sei
É.
você, amiga. Voltando a falar sobre as matérias, por exemplo. As minhas matérias de confeitaria foi muito fraca. Eu adoro a
Não,
professora. Por mais que
é.
ela hoje em dia não goste mais de mim, por causa de ciúmes do negócio que aconteceu na faculdade, eu adorava a pessoa, mas a matéria que ela aplicou foi muito fraca.
É, então, é aquela coisa de aprender as coisas básicas. Então, a gente aprendeu o básico de confeitaria e de panificação, que eu acho que foi só um semestre que eu tive de panificação
Eu
e de
também.
confeitaria. Então, você aprende o básico do básico, assim, as coisas mais básicas que tem de confeitaria, de
Ai, amiga,
panificação,
mas a
massas de
minha.
estrutura quebradiça e essas coisas. E daí, depois, claro, tipo, você fez a faculdade e vai te abrir os leques, né? Você pode seguir uma infinidade de coisas. Então, você quer ir pro ramo da confeitaria? Inúmeros outros cursos para você fazer. Você quer ir pro ramo da panificação? Inúmeros outros cursos para fazer. Você quer ir pro ramo de eventos? Outros cursos. E
E a
assim vai.
prática também, né, amiga? É a prática. Eu, por exemplo, me considero mais um confeiteiro do que um grand chef de cozinha, mesmo sabendo fazer tudo, sendo bom em todas as áreas, porque eu sou excelente.
Meu Deus do céu,
A
socorro!
maioria das coisas que eu aprendi foi vendo coisa no YouTube, foi acompanhando as pessoas que eu gosto, que eu acho incrível, e tentando. Muito
É.
erro e muito acerto. E o importante, assim, o que eu, Lucas, aprendi? Que tudo que você vai fazer de novo, de teste, você vai anotando. Ah, eu vou mexer nisso aqui, eu vou
Importantíssimo.
mexer nessa receita, então eu vou anotar que eu vou colocar lá menos ou mais farinha, menos ou mais açúcar. Ou tipo, ah, por exemplo, essa semana eu fiz costela pro almoço de domingo de novo. Não teve nada a ver com a última costela que eu fiz. Eu falei, gente, porque eu não lembro, não anotei, sabe? Aquela ficou, a primeira ficou perfeita, maravilhosa, desfazendo, saborosa, suculenta. Essa ficou boa. Tudo bem que eu deixei menos tempo de marinada, né? Mas não precisamos falar sobre isso. É, mas assim, já a carne, as carnes são diferentes também, né? Mas já percebi que ela não absorveu tanto sabor, que ela já não teve tanta suculência. Não lembro quais foram os temperos que eu usei na outra. Sim, devia ter anotado, porque ela ficou tão perfeita. Mas assim, aí é um erro, entendeu?
Ai,
E eu que já tenho
Jesus.
experiência na área. Imagina quem não tem, tá tudo bem errar, gente.
É isso aí. Então, das grades a gente tem cozinha nacional, cozinha internacional, que daí pega algumas partes de cozinhas do mundo, né? Tipo, não vai aprender todas as cozinhas do mundo todo, mas
As
algumas.
mais principais, assim, que a gente
É, você
tem
vai.
conhecimento. Acho que hoje em dia tá expandindo mais, né?
Exato.
Eu, por exemplo, eu
Exato.
tive brasileira, que falou sobre o Brasil inteiro, né? Daí depois eu tive europeia, que falou sobre a Europa inteira, que é referência, né? Itália, Alemanha, França, nanana. Depois eu tive em uma aula de cozinha, sei lá o quê, a gente teve libanesa, árabe, americana, né? Algumas coisas assim que estavam. Daí teve a asiática, que era uma matéria à parte, porque a japonesa, né? Mas a gente teve a
Sim.
asiática porque a gente teve Japão, um pouco de China, um pouco de Tailândia, que assim, né? Eu acho que essas cozinhas deveriam ter 2 semestres, assim, sabe? A asiática 2 semestres, a europeia dois
Sim, é,
semestres.
não, é muita
É
coisa.
muita coisa. É muita
Muita
coisa.
coisa mesmo. E.
Eu tive cozinha molecular, você teve?
Ah, tive. Tive cozinha molecular no último semestre também.
Eu acho.
Foi muito louco. A gente fez uma feijoada molecular, foi muito louco, eu curti. Eu
É,
lembro.
eu não vejo.
É, eu lembro. Foi, a gente fez espaguete de chocolate branco, eu acho.
Eu não vejo.
Caipirinha molecular.
Ah, eu perdi a graça depois que a gente teve aula com aquele cara nojento lá.
É, sim, é, eu também. No começo eu achava demais, assim, eu achava tipo. Então, tive sim cozinha molecular, tivemos também um pouquinho de produção de eventos, a gente teve administração também, 2 semestres de administração, que daí você aprende como criar empresa, montar empresa e tudo mais. E a gente fez um plano de negócios também, que foi horrível, mas que é necessário. Que
Eu tive
mais?
religiosidade. No começo eu fiquei com muito
É, isso eu não
preconceito, sabe?
tive.
Porque eu falei, ai, gente, eu vou vomitar na cara daquele professor. Porque achei que ele ia falar sobre, sabe, banalidades. Mas aí, por fim, ele trouxe sobre a gastronomia em todas as religiões, assim. Tipo, achei
Ah, que
bem legal, assim,
massa.
foi bem legal. E o cara era ex-padre, assim.
É, isso eu não
Foi
teve. Olha só.
diferente, mas foi
É, a
legal.
gente teve nutrição e dietética dos alimentos, que daí aprendeu tudo de higiene, essas coisas. Tivemos matemática, o ano inteiro de matemática, para aprender as conversões e cálculos básicos e tudo mais. A gente teve português também. Não era português o nome, era tipo oratória e qualquer coisa. E foi basicamente isso, mas foi bem legal. Acho que é isso. Super válido fazer uma faculdade de gastronomia, você aprende várias coisas legais, você tem uma abertura para diversos ramos que você deseja seguir na gastronomia, porque, né, a área hoje é imensa,
Sim.
então você pode fazer mil e coisas,
E
né?
não só dentro da cozinha, né, amiga? Hoje em dia você tem opções de trabalhar administrando restaurantes,
É, bem isso
consultoria.
mesmo.
Tem tantas outras coisas assim que são tão importantes quanto. Mas a minha opinião
Exatamente.
sobre é que quem vai trabalhar dando consultoria, essas coisas, precisa ter o um mínimo de conhecimento, de vivência de trabalho
Precisa.
dentro de uma cozinha.
É, e uma das coisas que eu sempre falo, tipo, ai, não sei o que eu quero, acho que eu quero fazer faculdade de gastronomia porque eu amo cozinhar. Gente, assim, deixa eu jogar um balde de água gelada em vocês. Amar cozinhar não significa que você aguenta a rotina de um restaurante, porque para você aguentar a rotina de um restaurante, você precisa de muito mais do que só amar cozinhar. Então, se você tá em dúvida do que você quer fazer, eu recomendo, sei lá, entra numa restaurante aí, começa a trabalhar, fica 1 mês, 2 meses, tenta tipo um estágio, alguma coisa assim, para você entender mais ou menos como é que funciona trabalhar num restaurante, para aí você ver se você aguenta a rotina, porque o negócio não é fácil não, é cansaço físico, cansaço mental. Até estava vendo agora um videozinho no Insta de que os índices de depressão entre pessoas que trabalham com alimentação, sejam cozinheiros, garçons, essas coisas, é 2 vezes maior do que nas demais profissões. Então, é uma área que não é muito saudável, vamos dizer assim. Mas é incrível, é coisa de gente louca, né, gente? E nós loucos que somos, amamos esse
É
rolê
que
todo.
é uma área que exige muito, não só do seu corpo, como do seu psicológico, e você tem que lidar com muitas frustrações diariamente. Inclusive, tipo, se você é uma pessoa que se cobra muito, vai ter a sua frustração ali, tipo, porque as coisas vão dar errado, como em qualquer outra profissão, mas é. A nossa profissão é imediatista, né? Deu errado, você tem que correr atrás porque o tempo é curto, é
Exato.
tudo muito rápido e a resposta do cliente também é muito rápida, é muito. É complexo, gente. Trabalhar com gastronomia não é
Exatamente.
para qualquer um. E eu conheço muitas pessoas que trabalham na área, que são excelentes trabalhando na área, que não aguentam e ficam um tempo e vão para outra profissão, assim, sabe? Eu mesmo já me cogitei se é o que eu quero fazer isso pro resto da minha vida.
Ah, eu também tenho um surto por mês.
Porque é uma profissão
Porque
cansativa que paga pouco, você tem que lidar com o cliente. Não que a gente que trabalha com essa área, ou eu e a Dani, a gente seja perfeito e não erramos, porque a gente erra bastante também. A gente é ser humano.
eu não erro, fale por você,
Judiação, se eu pegar meu not... se eu pegar meu bloquinho aqui, querida, não vai ter nem página sobrando.
aquela. Nossa.
É assim, a gente tenta evitar o máximo possível o erro, né? Mas acontece mesmo, a gente tá aí suscetível
Às
a
vezes
erros também.
acontece.
Mas é muito frustrante, principalmente. A Dani sabe, a gente já conversou sobre isso. A gente vê que é uma profissão para quem tem dinheiro.
É.
Se você tem
Quem tem
dinheiro, você
dinheiro
vai.
fica muito fácil. Você faz os melhores cursos, os melhores locais, você consegue ter as melhores
Os
referências,
melhores
você consegue ter
equipamentos.
referências de viagens, de
É muito
equipamentos,
diferente
de
você querer
tudo
aprender a
assim.
fazer um pão usando uma batedeira Arno de R$ 400 e usando uma KitchenAid de 3.500. O resultado vai ser
É.
diferente. Dá
Bem
para se
isso.
assemelhar, dá para ele ficar delicioso igual? Com certeza, gente. Eu já fiz milhões de pães aí sem batedeira, que precisavam de sovar, você sova na mão, entendeu? Só que é a diferença, entendeu? Tipo, ah, você vai fazer. Tipo, sei lá, você vai fazer um brigadeiro. Numa panela de fundo simples ou numa panela de fundo triplo com tal revestimento, com tal não sei o que, que ela vai distribuir o calor igualmente. Você vai ter a espátula lá certa que você pode mexer e não vai soltar resíduos, não vai soltar sabor. Cara, é mais fácil para quem tem dinheiro, mas não é impossível, né? Então, assim. Então, somos provas vivas que
Exatamente.
somos duas pessoas que não tínhamos dinheiro e a gente fez isso
Não
aqui.
temos ainda,
Ah, a
né?
gente melhorou um pouco, né,
Ainda não
amiga? Graças
temos.
a Deus.
É, mas vamos
Pequenos
dizer
passos,
que.
mas a gente melhorou, assim. Não,
Exatamente, é, mas, né? Ainda não tá bom o
não. Não.
suficiente. Tipo,
Principalmente
e
quando
a
você tem que
gente vê,
comprar
tipo,
baunilha.
gente que tem. É, gente que tem menos experiência que a gente, porém mais dinheiro, fica muito mais fácil de conseguir todas as
E
coisas,
questão
né? Isso que é, às vezes dá
de
raiva, assim.
referência até de montar menu, de saber sabor, porque assim, eu nunca tive o costume de comer em restaurante na minha vida. Meus pais, tipo, a gente tinha uma vida boa, eu estudei em escola particular, mas a gente não viajava, a gente não comia em restaurante. De vez em
É.
muito pouco comer em restaurante. As
É.
referências que eu tenho de cozinha é minha avó cozinhando, minha mãe cozinhando, as pessoas que viviam ao meu redor
Exato.
cozinhando e que eu gostava de aprender. E daí depois, né, a gente nasceu numa era com pouco acesso à internet, a internet foi melhorando, daí a gente foi tendo acesso a YouTube, a coisas online, a livros, a, sabe, a. E assim, acho que de mim veio de dentro a gastronomia, sabe? Desde pequeno eu gostava de fazer as coisas, gostava de ver. Ai, desculpa, gente. Ui, um gasguei com ar. Desde criança eu gostava de ver minha avó cozinhando. Eu adorava ver a mesa montada de Natal, das datas festivas. Até no dia a dia, ver a dedicação da minha avó. Minha avó nunca comprou molho pronto. Minha avó fez molho de tomate a vida inteira. Minha avó fazia o nhoque. Então, assim, as memórias gustativas que eu tenho, assim, são impressionantes. Eu até brinco que a minha primeira memória forte mesmo é quando minha avó me levou a assistir O Rei Leão no cinema. Eu devia ter 4, 5 anos. Eu lembro a roupa que eu tava. Eu lembro que ela fez nhoque de batata, um molho caseiro, parmesão que ela ralava na hora. E a gente foi pro cinema. Ela não, tipo, nem sei se vendia pipoca no antigo cinema da minha cidade. Mas a minha avó levou aquela balinha de iogurte, sabe? Aquela que é meio rosinha a embalagem. Depois eu vou te. Então, tipo, eu lembro dos sabores, eu lembro certinho do nhoque, da textura. E, tipo, como aquilo me fascinou, sei lá, quando eu tinha 5 anos de idade, se não me engano, foi em 94 que o filme foi pro cinema. Eu sou de 8, 9.
Ano que eu
Então,
nasci.
eu tinha 5 anos já, tá, queridinha?
Idoso.
Ai, uma grande de uma gostosa, sua invejosa.
Então, eu até estava conversando esse tempo atrás com alguns amigos aqui, que a minha maior frustração como cozinheira é não poder, não ter dinheiro para frequentar restaurantes de uma gastronomia mais alta aqui em
Pensei
Curitiba.
aqui. Não,
Porque.
continua, depois eu falo.
É, não, porque é muito caro. Tipo, qualquer restaurante que você vai aqui é 90, R$ 100 o prato. E aí, tipo, o acesso que a gente conseguiria seria, sei lá, esses botequinhos e tal. Mas aí, se você quer ter uma referência melhor de um ingrediente diferente e tal, você vai gastar 150, R$ 200 na
E nem
refeição.
sempre.
E aí, da onde que a gente tira esse
E nem
dinheiro,
sempre esses
né?
restaurantes caros são bons, né?
É, exato. Tem essa ainda, né? Mas como que a gente vai poder falar mal se a gente nunca
Mas eu
provou,
acho que
né?
a gente deveria existir uma carteirinha
Uma
gastrônomo. Você
bolsa
chega lá e você tem pelo
cozinheiro.
menos uns 30% de desconto, mas você tem que ter formação na área, tem que provar.
Acho
Vamos lá,
digníssimo.
cadê o sindicato da gastronomia?
Vamos
Vamos fazer,
fazer? Vamos
amiga.
fazer. Vamos
Ah,
lançar a
eu amei.
carteirinha.
Imagina. Ah, eu vou lá no Alex da Tala, tá R$ 1.000, eu vou pagar só 700.
Nossa, cara, sério. Tipo, é que nem lá, Alex Atala, maior referência da gastronomia. Como que paga R$ 1.000 no menu do Alex Atala, mano?
Não,
Tem
ainda
como
tem
não?
aquele menu de
Socorro.
R$ 600 dele, né? Mas é sem harmonização. Cara, é foda, assim. Eu assisti os vídeos, alguns vídeos de umas pessoas que foram recentemente comer lá. E, assim, incrível, assim. Porque ele pensa em tudo, em questão de louça, em questão de, tipo, da onde vem, para onde vai, do treinamento dos funcionários, assim, ele é referência mesmo e não é só porque ele tem um nome, o restaurante dele é de qualquer jeito, é impecável o atendimento.
Sim.
Então, gente, se vocês querem fazer faculdade de gastronomia, pensem bem. É uma
Exatamente.
decisão para a vida. Assim, claro que hoje em dia nem todo mundo fica numa profissão pro resto da vida e as coisas são muito mutáveis, mas pensem que se você entra, você tem que entrar tentando dar o seu melhor. E que nem todo mundo vai te valorizar. E quando
Exatamente.
você entrar num lugar, possivelmente aquela pessoa que tá lá mais velha vai ser mais valorizada com você, menos com um quinto do seu conhecimento ou do seu talento, ele vai ser o mais apreciado, até porque é uma pessoa que possivelmente se dedicou mais pelo restaurante. Em alguns casos, não, né, amiga? Mas normalmente o funcionário mais velho que tá lá, você vai ver, há 5 anos, é aquele funcionário que se dedicou mais, que abdicou de algumas coisas para estar tá no restaurante, para ajudar, para fazer. Eu costumava dizer que o restaurante que eu trabalhava era minha família também. Então eu não ia lá para criar casa, eu ia lá para me dedicar. E a gente tem que se dedicar para a família, né, gente? Seja pelo bem ou pelo mal, a gente tem que se
Nem isso.
dedicar, porque às vezes a família também é difícil. Mas é uma questão de dedicação, assim. E assim, eu sempre falo, eu sempre penso da seguinte forma: eu quero ser o melhor para mim. Então eu vou dar o meu máximo por mim. Então, porque por tudo que eu vou aprender, por tudo que eu vou, sabe, vivenciar, e não pelo outro, pelo restaurante, pelo nome, eu quero fazer por mim. Então, eu fazendo o meu melhor, uma hora ou outra alguém vai te valorizar e as coisas vão melhorando, sabe? Só que infelizmente Infelizmente, o sindicato de gastronomia no Brasil é ridículo, o piso salarial de chefe de cozinha é patético, de auxiliar de cozinha, então, assim, é vergonhoso. E...
É.
Cara...
Ah, isso que é desanimador, né? E, tipo, é muito foda, porque o... tá cada vez mais difícil de encontrar gente pra trabalhar na área... Gente qualificada, principalmente, só que eles não querem subir os salários, né? Então eles acabam contratando uma pessoa com meia experiência, vamos dizer assim, pra ocupar um cargo de chefe de cozinha, porque pra aquela pessoa R$ 2.000 tá bom.
Cara, e tem alguns restaurantes aí que ganham grandes fortunas e não pagam bem. Isso pra mim é uma vergonha. É uma grande vergonha.
Não, é ridículo, é ridículo. Mas enfim, né? Vamos encerrar?
Sobre, tá, meninas? E tudo que a gente tinha pra falar hoje.
É isso, gente. Não esqueça, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, @saldeagosto, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mandem suas sugestões, suas dúvidas.
Exatamente.
Manda os rolê pra
chama
nós.
Chama nós se quiser falar sobre faculdade, sobre a faculdade, sobre a profissão, chama
exatamente.
Nós.
Exatamente.
A gente pode... Às vezes pode ser que demore um pouquinho, mas sempre vai ter resposta, galera. Fica sossegado.
Exatamente. A gente demorar, manda de novo. Tem os Instagrams pessoais, @danistupi, @lucasuardi. Então, nossa, gente, tô sonolenta hoje, credo.
É que é de manhã cedo ainda, né, amiga? São 11 horas da madrugada.
11 horas da manhã. Ai, difícil essa vida. Mas é isso aí, gente. Um grande beijo.
Tchau.
Até a próxima.
Bye.